As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Muito boa tarde, sejam bem-vindos a este alargado das 13 horas, quinta-feira. Estará por-se algumas horas a chegada da comitiva tumarense a tomar precisamente regresso da viagem até à Polónia, onde foram resgatados 50 refugiados da guerra na Ucrânia. Aliás, pelas 15 horas será feito um ponto de situação na Câmara Municipal de Tomar pela Presidente Anabela Freitas. Nesta altura, por aquilo que a ERTS apurou junto precisamente da comitiva que segue viagem, o autocarro municipal está a passar por Espanha, sendo que será feita ainda a recepção de um outro motorista, neste caso o Enfilar Formoso, um terceiro motorista que irá conduzir o veículo até Lisboa, onde irá ficar-se a parte ou até mesmo todos os refugiados resgatados, e só depois é que o autocarro municipal regressa a Tomar. Entretanto, tal como sublinhado, a ERTS já tomou o pulso a esta nova fase de regresso, da viagem de regresso da comitiva tomarense até ao nosso país. Nesta altura, refira-se, e importa recordar, o autocarro está a atravessar Espanha. Um dos elementos que segue viagem e que partiu de Tomar é precisamente Taras Kulik, membro da comunidade ucraniana de Tomar, ele que segue viagem com os motoristas Pedro Almeida e António Cerejo, também com o bombeiro sapador Marco Alves. Mas foi com Taras Kulik que a ERTS falou na manhã desta quinta-feira e as suas palavras dizem tudo. Muito obrigado pela fantástica ajuda, referiu.
O que quero dizer, te agradeço, e todas, até a Associação Ucraniana de Portugal, coordenadora e eu, nós recebemos fantástica ajuda de Portugal e mesmo da Câmara Municipal e Senhora Presidente, Anabela Freitas, muito rápido, muito organizado, muita ajuda e muito obrigado.
Taras Kulik está em Tomar há cerca de 20 anos, mas tem parte da família na Ucrânia. Casos da mãe, da irmã e da sogra que estão perto das bombas, lamentou. E por lá irão continuar, quer pela idade ou porque simplesmente não querem abandonar o país. Quanto à guerra, Taras Kulik disse-nos que nunca acreditou que tal pudesse ser possível.
Não acreditava até o final, até a última notícia, que pode acontecer o que aconteceu. Minha família está lá, minha mãe, minha sogra, minha irmã. Ele está perto da guerra, das bombas. Claro, temos que fazer tudo o que podemos, cada um. Da minha família, não. Eles não têm impostos, porque já com a idade, outros não querem. Da minha família. O resto, tudo cá, meus filhos cá. E vai. Da minha família.
Quanto aos seus 50 compatriotas que foram resgatados na Polónia, Taras Kulik disse que estão bem, até porque já desde há alguns dias que contavam com a ajuda da população da Polónia.
Graças a Deus, agora tudo bem. Ela já passou alguns dias na Polónia, onde também tinham muita ajuda de polacos. Polacos faz ajuda enorme, muitos voluntários, pessoas, até à noite, um rapaz ajudava as pessoas a encontrar o nosso autocarro e estava até para mim, quando a última pessoa entrou no autocarro, eu ainda deixou no autocarro uma mala com santos para todos. E duas pessoas iam de polacos que ajudaram. No autocarro, tudo organizado, pessoas percebem, muita criança, e tem pessoas que mesmo fugiram das bombas, que com uma mochila e até não levaram todos os documentos. É pessoas que um pouco longe mesmo das bombas, mas também homens mandaram ir e ficaram lá defender o país.
Taraskulik, um dos quatro elementos que partiram de tomar no último domingo para resgatar 50 refugiados da guerra na Ucrânia. O autocarro municipal deverá chegar a Tomar já nesta quinta-feira. O município de Tomar, em articulação nacional e com a comunidade ucraniana na Bantina, vai realizar uma campanha de recolha de bens a enviar para a Ucrânia ou para serem utilizados em apoio às famílias de refugiados que, entretanto, chegarem ao concelho. Assim, até ao dia 31 de março, vão estar em funcionamento dois pontos de recolha, de segunda a sexta-feira, entre as 10 e as 18 horas, na Biblioteca Municipal, aos sábados, das 15 às 18 e ao domingo, das 10 às 16 horas, no Mercado Municipal, Porta Lateral. Os bens pretendidos são, então, os seguintes: roupa separada por género e idade, em condições e lavada, produtos diversos em conserva, fraldas e toalhitas para bebê, leite em pó e líquido, papas e compotas para bebê, produtos de higiene pessoal como toalhitas, shampoo seco, escovas e pasta de dentes, pensos higiênicos, resguardos, etc., papel higiênico, soro, unidoses, medicamentos, incluindo para feridas, produtos e materiais de primeiros socorros, roupa térmica de adulto e criança, lanternas, pilhas, fósforos, rádios pequenos, detergentes diversos, roupas de casa com cobertores, lençóis, almofadas, atualhados, sacos-cama, utensílios para casa como pratos, tachos, talheres, etc. Não devem ser entregues, recorte-se, roupas sujas nem em mau estado. Para mais informações, está disponível o e-mail acãosocial@cm-tomar.pt ou então os telefones 249-146-010 e ainda o 249-324-141.
Rádio F, a primeira a informar.
As antigas escolas primárias do Castelo de Bode, dos Montes e ainda da Cerejeira, Conselho de Tomar, vão ser convertidas em habitação a custos controlados. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara na Bantina, por ocasião da recente reunião do Executivo, reforçou esse objetivo, sublinhando, por outro lado, que esses mesmos edifícios não serão destinados à habitação social, uma vez que as intervenções necessárias seriam dispendiosas. Recorde-se que estes três imóveis faziam parte de um conjunto de cinco para os quais estava projetado o aproveitamento em habitações sociais, sendo que dois deles, da Póvoa e da Peralva, acabaram por já ser vendidos em hasta pública. Depois de questionado pela vereadora Lourdes Ferromão, do PSD, sobre um ponto de situação em torno deste processo, Hugo Cristóvão reafirmou assim qual o destino a dar às três antigas escolas.
Por várias razões, a utilização desses antigos edifícios para a habitação social não seria eficaz e, portanto, essa intenção foi abandonada. Isso foi publicamente referido várias vezes. E a primeira das razões é porque eram intervenções demasiado dispendiosas, tendo em conta depois que, sendo para a habitação social, as rendas que seriam recolhidas, não é que o município, naturalmente, vise apenas o lucro, mas não pode visar o lucro, mas também tem que tentar visar o mais possível não ter prejuízo. Portanto, sendo para a habitação social, seriam rendas muito diminutas. Isso foi rapidamente abandonado e foi dito publicamente várias vezes. Desses cinco edifícios que tinham sido identificados como potenciais para esse fim, portanto, em 2013, 2014, dois até já foram vendidos em hasta pública, nomeadamente a Escola da Póvoa e a antiga Escola da Póvoa e a antiga Escola da Peral. Os três que sobram, desses cinco, são, efetivamente, neste momento, não falha nenhum, os únicos três dos cerca de 50 edifícios antigos e edifícios escolares que ainda não têm uma utilização e que, havendo um projeto, nós, no início deste mandato, até porque, havendo financiamento, era uma das boas possibilidades, estão identificados para a habitação a custos controlados, ou seja, para transformar em, aliás, isso está na estratégia local de habitação, que o município também aprovou, para transformar em habitação sim, mas não para a habitação social, mas para a habitação a custos controlados, ou seja, para colocar no mercado de arrendamento, de acordo com o regulamento, que entretanto ainda será criado. Há de haver, destes dias, um procedimento para lançar empreitada para esses três edifícios.
Câmara de Tomar-se apostada em transformar três antigas escolas primárias em habitações a custos controlados.
Rádio R, informação.
A Câmara de Tomar está a reestruturar a feira semanal das sextas-feiras e, nesse sentido, avançou para a legalização de todos os comerciantes que nela operam. A condição essencial passa pelo registro na Direção-Geral das Atividades Económicas, sendo que apenas 5 desses feirantes não quiseram aceder a essas pretensões do município e, por isso, já não irão exercer no referido espaço Nabantino. Pelo contrário, 90 cederam toda a documentação solicitada. Esses números foram revelados por Filipa Fernandes, vereadora responsável pelo pluro dos mercados e feiras.
Foram requisitados documentos legais para que todos os feirantes de Tomar estejam devidamente registados como feirantes na Direção-Geral das Atividades Económicas e com um documento de mera comunicação prévia ou com o IRS de 2020. Dar-vos conta de que apenas 5 desistiram de vender no, na feira semanal, porque não quiseram apresentar os seus documentos, estão no seu direito, tudo bem, mas que maioritariamente, portanto, 90 entregaram toda a documentação, o que quer dizer que a feira semanal de Tomar está completamente, irá estar e está neste momento, com toda legalizada, com todos os feirantes devidamente identificados e legalizados para a venda dos seus produtos. É algo que nos orgulha, que nos honra, que tenham dado este passo importante, não só para eles, mas também para a comunidade e para o país, que acho que é o devido. Todos nós também o fazemos e assim temos uma feira semanal completamente organizada e legal.
Entretanto, agora no que diz respeito ao mercado propriamente dito, refira-se que a partir de 1 de abril irá aumentar o número de dias em que será possível adquirir peixe naquelas instalações, venda que, nessa altura, será de terça-feira a sábado. Na atualidade, recorde-se, o comércio de peixe só é feito às sextas e também aos sábados. O município do Entroncamento junta-se à manifestação de solidariedade para com o povo afetado pela guerra na Ucrânia e, nesse âmbito, está profundamente empenhado na criação de condições no concelho para acolher refugiados deste conflito, refere uma nota de imprensa enviada para a ERD. Nos últimos dias, estão a ser estabelecidos contactos com várias entidades do concelho, IPSS, instituições particulares de solidariedade social, assim como a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, elementos da comunidade imigrante ucraniana e com a comunidade em geral, de forma a articular e preparar a resposta que se impõe a este povo fragilizado pela guerra. Nesta fase, que todos queremos ajudar solidariamente o povo ucraniano, na sua maioria mulheres, crianças e idosos, é fundamental que os contributos sejam encaminhados da melhor forma, reforça o mesmo texto. Fica também o apelo em torno de todos aqueles interessados em ajudar estas pessoas para que possam disponibilizar um espaço de acolhimento que possa abrigar estas famílias de forma temporária nesta fase transitória das suas vidas, para que contactem o Serviço de Ação Social do município do Entroncamento, que está nesta fase a gerir o processo de acolhimento e integração.
Rádio Web, a primeira a informar.
Paulo Queimado, presidente da Câmara da Chamusca, confirmou à ERD que o município tem em março um conjunto de iniciativas solidárias para com a Ucrânia, ações que decorrem em parceria com as juntas de freguesia do concelho. Desta forma, os chamusquenses associam-se à recolha de bens da comunidade ucraniana organizada em Santarém. Os bens poderão ser entregues nas sedes e delegações das juntas de freguesia. A entrega será posteriormente feita pelo município na ex-escola prática de cavalaria em Santarém. Paulo Queimado disse que é tempo de ajudar quem mais necessita.
Nós neste momento temos todas as juntas de freguesia a fazer a recolha de bens alimentares, medicamentos, portanto, tudo o que são os alimentos que as pessoas queiram dar. Nós estamos com a Associação de Ucranianos em Santarém a articular aquela que é a recolha de bens de primeira necessidade para enviar para a Ucrânia. Neste momento também temos uma infraestrutura com 48 camas que já comunicamos também ao Alto Comissariado para as Migrações, está articulado também já com a Segurança Social. No caso de haver a necessidade imediata de alojamento temporário, temos um alojamento, o Edifício São Francisco, completamente disponível para acolher refugiados no nosso território.
Paulo Queimado, presidente da Câmara da Chamusca, município aqui empenhado em auxiliar os refugiados ucranianos.
Rádio Web, informação.
O Sporting de Tomar perdeu nesta quarta-feira diante da Juventude Viana, em jogo a contar para a 20ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Os Leões encontraram pela frente um adversário na moto de cima, em plena luta pela manutenção, sendo que os 3 pontos caíram mesmo para o lado de quem mais argumentos apresentou. Apesar da derrota, os tomarenses continuam bem posicionados para atingir o play-off, com uma vantagem de 6 pontos em relação ao Passo de Arcos e ainda com menos um jogo realizado. Vamos então agora aos resultados. Jornada completa, 20ª, Passo de Arcos 4, Sporting Marinhense 1, Sporting 8, Turquel 3, Parede 2, Barcelos 5, Benfica 4, Porto 1 e Valongo 1, Oliveirense 4. Para além dos jogos realizados nesta quarta-feira, Juventude Viana 5, Sporting de Tomar 2 e Hockey Clube de Braga 3, San Joanense 2. Na frente, o Porto, 49 pontos, segundo Barcelos, 48, terceiro Sporting com 44, quarto o Benfica, 43, quinto Oliveirense, 41 pontos, sexto Valongo, 33, sétimo Sporting de Tomar, com 30, oitavo Hockey Clube de Braga, com 26, nono Passo de Arcos, 24, décimo Juventude Viana, com 17, décimos primeiros San Joanense e Parede, têm 13 pontos, décimo terceiro Sporting Marinhense, com 11, décimo quarto e último o Turquel, com 8 pontos. O União de Tomar venceu em Benavente por 1-3 em jogo que estava em atraso da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. São 3 pontos fulcrais para que a equipa de Filipe Pinto continue a sonhar com o título, sendo que agora a diferença para o líder está cifrada em 3 pontos, quando há ainda um mano a mano por realizar. Depois de uma série de 4 derrotas seguidas, uma das quais para a Taça Ribatejo, os namantinos regressaram desta forma aos triunfos e mostraram que estão vivos. Vamos recordar a classificação. Nesta altura, Rio Maior lidera 49 pontos, segundo o União do Tomar com 46, terceiro Fazendense tem 40, quarto Mação 37, quinto Alcanemense com 29, sextos Abrantes e Benfica e Benavente com 28 pontos, oitavos Amiense e Salvaterrense com 27, décimos Torres Novas e Samora Correia têm 25, décimo segundo Cartaxo com 22, décimo terceiro Oriense com 20, décimo quarto o União de Almeirim com 16, décimo quinto Ferreira do Zezer 14 pontos, décimo sexto e último Glória do Ribatejo com 9 pontos conquistados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Paulo Mendes.
Em todo o mundo, a situação das mulheres é pior do que a dos homens, pelo simples facto de serem mulheres. A realidade é ainda pior para as mulheres que pertencem a minorias, mulheres idosas, mulheres portadoras de deficiência, migrantes e refugiadas. São palavras do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Há 45 anos, a Organização das Nações Unidas oficializou o Dia Internacional da Mulher como símbolo das lutas das mulheres operárias em várias partes do mundo desde o final do século XIX. O dia 8 de março tornou-se um marco da história da emancipação das mulheres, mas é também um dia para ganhar balanço para a luta pelos direitos que ainda lhes são negados. O que começou por reivindicações por direitos de cidadania e do direito ao voto das mulheres firmou-se como o início de muitas lutas que determinaram conquistas marcantes no campo da igualdade, de tratamento e de oportunidades. Em Portugal, as mulheres são hoje maioritárias no ensino superior, integram em força ao mercado de trabalho e conquistaram a representação política. 4 décadas de democracia permitiram avanços notáveis na luta pela igualdade entre homens e mulheres, mas persistem desigualdades estruturais em várias esferas da vida que imprimem uma linha divisória entre elas e eles, e espelham uma teia de relações de dominação cujo fio condutor é o sistema patriarcal dominante. Aqui e em todo o mundo, a opressão secular do sistema patriarcal teme em querer subalternizar as mulheres por serem mulheres. Permanecem os estereótipos de género que condicionam escolhas educativas e profissionais, a segregação dos cargos de chefia e liderança e a desigualdade salarial que se agrava na reforma. Perdura a desigual repartição no exercício das responsabilidades domésticas e com os filhos, assim como a feminização da precariedade, da pobreza e da exclusão social. Mantém-se a naturalização do assédio e da violência doméstica e continuam a morrer mulheres em relações de intimidade. São as mulheres as principais vítimas de tráfico, exploração sexual e violação, e a justiça machista insiste em desvalorizar a violência, desculpabilizar agressores e responsabilizar as vítimas. Sabemos que estas violências são mais profundas quando se cruzam múltiplas discriminações e por isso esta deve ser uma luta interseccional e internacional. Na comemoração do Dia Internacional da Mulher, cumpre-nos recordar que todas as mulheres nascem seres humanos com igual potencial ao dos homens. Assegurar que o caminho já feito na conquista dos direitos da mulher jamais seja invertido. Lutar para que os novos caminhos preconizem medidas na realização da paridade nos órgãos de responsabilidade política, na implementação de horários laborais mais amigos das famílias, nas responsabilidades parentais partilhadas, na proteção eficaz dos direitos à autorrealização de todos os seres humanos, na legislação e medidas intransigentes face a todo o tipo de violência contra mulheres e raparigas. Lutar contra a discriminação das mulheres é também lutar contra todas as formas de discriminação de que tantas pessoas são alvo, e será sempre o caminho para uma sociedade globalmente mais justa.
E assim ouvimos Paulo Mendes com a sua nota do dia.
Rádio R, informação.
E assim concluímos este espaço de notícias. Fique desse lado.
Estas e outras notícias em radioerp.pt.